cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu,
cantamos aleluia. Aleluia. O Cordeiro venceu,
cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Aleluia, o Cordeiro venceu.
Aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Jesus é vencedor, Ele é o Cordeiro de Deus.
Pra sempre exaltado,
pra sempre, de eternidade a eternidade, de século em século. Jesus é exaltado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado da minha vida, tira o pecado da sua vida, tira o pecado dos pontagrossenses. Aleluia! Ele é o Cordeiro, para sempre exaltado. Pai, nós te agradecemos. Para sempre. Mão levantada, diga comigo assim: Senhor Jesus, para sempre tu és exaltado. Obrigado, Senhor, porque meus pecados foram perdoados, o sangue foi derramado para me redimir, para me purificar, para me perdoar. E nesta noite, através do sangue de Jesus, eu posso adorar o meu Deus, prestar um culto a meu Deus, em espírito e em verdade. Amém. Dê um aplauso para Jesus bem forte aí. Aleluia. Ele é digno de louvor, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 12, versículo 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Diga-se comigo: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. De que eu também vou vencer. Eu sou vencedor pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Podeis assentar, que alegria estar com vocês nesta noite, vendo esse povo abençoado. Domingo cedo eu estarei pregando aqui nos dois cultos da manhã, às 8h30 e às 10h. Quero convidar você para vir aqui, vamos lotar essa igreja aqui domingo cedo. 8h30 da manhã e às 10h estarei orando por você, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Irmão, nós tomamos a ceia do Senhor. Você pegou esse cálice que simboliza o sangue de Jesus e o corpo do Senhor Jesus. Eu tenho pregado bastante a respeito do sangue de Jesus. Vou continuar pregando sobre o poder do sangue de Jesus até Jesus voltar, arrebatar a igreja. Por quê? Porque esse texto que nós lemos, irmãos, diz que eles venceram. Quem eles? Os vencedores, aqueles que foram arrebatados, aqueles que estarão um dia diante do trono. Os vencedores venceram por causa do sangue de Jesus. Eu estou falando nesta noite para vencedores ou não? Tem algum derrotado aqui no nosso meio? Diga não. Nem o diabo que foi derrotado não está aqui no nosso meio, porque quem está conosco hoje aqui é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor Jesus. Então esse texto diz que nós somos vencedores. Eu tenho pregado durante toda a minha vida, irmãos. Já faz 57 anos que eu estou pregando esse evangelho. Eu nunca preguei uma mensagem sobre derrota. Nunca preguei sobre derrota. Tem pregador que chega na frente da igreja e fala: irmão, está difícil, irmão, a igreja não cresce, a igreja não vai, está acabando, está difícil, meu Deus do céu, né? Então eu nunca preguei sobre derrota. Porém um dia eu subi no altar e falei: irmãos, hoje eu vou pregar sobre derrota. Vou pregar sobre derrota. E os irmãos já olharam um para o outro, porque nunca me viram pregando sobre derrota. Não é verdade? Eu falo que derrota não é coisa de cristão. Nós andamos de vitória em vitória. Então, quando eu falei que ia pregar sobre derrota, os irmãos ficaram olhando um para o outro. Que será que o pastor Nelson vai chorar, resmungar, reclamar, vai abrir a boca dele para falar sobre derrota? Falei: irmãos, eu vou pregar sobre derrota, mas vou falar sobre derrota de Satanás. Derrota de quem, irmãos? Satanás. Vou pregar sobre a derrota de Satanás. Satanás foi derrotado. Jesus venceu principados, potestades, espíritos dominadores, todo espírito de doença, tristeza, tudo aquilo que leva o ser humano à derrota, confessar a derrota. Irmãos, a nossa boca é muito, é terrível, irmãos. Tiago diz que aqui dentro, aqui, ó, tem um membrozinho chamado língua, que o homem domina um boi, domina um animal, domina um cavalo, amansa, e às vezes não consegue domar, amansar, controlar a sua língua. Com ela nós podemos bendizer a Deus, você pode cantar aqui louvores a Deus, mas com a língua você pode falar mal do irmão, pode reclamar, pode murmurar, confessar a derrota, e nós temos que usar a nossa língua para a glória do Senhor Jesus. Eu gosto daquele texto de Efésios, capítulo 4, que Paulo diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não promova edificação, para que todas as pessoas que ouvirem você sejam edificados. Então não saia da sua boca o que mesmo? Nenhuma palavra de derrota, de fracasso, mas só que promova a edificação. Você vai devagarzinho controlando as suas línguas, né? Tem tanta gente que conta piadas imorais. E Zildemar diz que já viu o pastor Nelson falar palavrão, né, Zildemar? Qual palavra que é mesmo? Palhaço. Zildemar. Pastor Zildemar anda comigo há quase 50 anos. Ele falou: eu nunca vi o pastor Nelson falar palavrão. Um dia ele soltou um palavrão. Estava meio nervoso, acho que no trânsito, não sei. E eu falei: esse palhaço entrou na minha frente. Hã? Falei baixinho ainda. Esse palhaço aí entrou, né? Foi o palavrão que eu falei. Então, por quê? Porque se eu não vigiar, sai outras besteiras. Temos que controlar o que nós confessamos. Então, há um poder muito grande na nossa confissão. Por exemplo, nós temos que confessar o quê? A palavra de Deus. Missionária Valnice, apóstola Valnice, fala que quando nós oramos a palavra de Deus, nós já estamos orando a resposta, a vitória. Quando nós oramos a palavra, você vai fazer um pedido, lê na Bíblia um texto que esteja falando sobre aquilo e peça. Se está doente, diga: Deus Todo-Poderoso, diz lá no Salmo 103, é Ele que perdoa os nossos pecados e sara nossas enfermidades. Paulo diz: o meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades. Você vai declarando a palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai declarando a palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Esses dias a minha querida Olivia Nair, minha esposa, estava pregando para um grupo de pastores e falou assim: irmãos, a Bíblia diz, se Deus é por nós, ela parou e falou assim: quem será o trouxa que vai ser contra nós? Eu guardei isso aí. Quem será o trouxa que vai ser contra nós? Não tem, irmão. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós andamos, então, de vitória em vitória. Tá? Vitória. Nossa vida cristã tem que ser sempre ascendente. Subindo, subindo, subindo. Há um canto que diz: subindo, subindo, subindo para o céu, eu vou. Tristeza não vai comigo. Né? Não, não, nós estamos subindo. Quem está subindo aí para o céu? Quem está subindo para o céu aí? Diga aleluia. Diga: eu estou indo para o céu. Quero que demore bastante para viver bastante aqui na terra, não é verdade? Temos que viver muitos anos ainda para servir ao nosso Deus. Mas o projeto da Bíblia, da palavra de Deus, o projeto que Jesus deixou para mim e para você é que você vai sempre estar subindo, amadurecendo, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, amando a Deus acima de todas as coisas, vindo à igreja, amando a igreja, amando nossos pastores, amando nossos líderes de célula, amando a sua família, a sua família. Em Londrina tem um grande pregador, um homem, creio que está chegando aos, acho que aos 90 anos de idade, o reverendo Messias, e ele encontrou um amigo meu e disse: pastor, você é jovem ainda, posso te dar um conselho? Você quer ouvir um conselho meu? Esse conselho vai dirigir a sua vida e fazer você um vencedor. São três coisas, ele falou, três coisas que eu quero falar nesse conselho. Primeira coisa, valorize a sua família. Primeira coisa é valorizar a sua família. Ele falou, segunda coisa que eu quero dizer para você, nunca deixe de meditar, de ler a palavra de Deus. Falou para aquele pastor jovem, falou: pastor, você quer ter vitória na vida? Valorize a família, não abandone a sua família. Segundo, dedique-se à palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Deus disse para Josué: medita na palavra de dia e de noite, você será bem sucedido. Meditar na palavra. Hoje em dia, todo mundo tem Bíblia. Por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui que tem uma Bíblia aqui. Todo mundo pode ter de graça um aplicativo. São hoje, eu vi alguém falando sobre esse aplicativo, que são 2 bilhões de pessoas que têm esse aplicativo. Vi alguém ligado a esse aplicativo falando que são 2 bilhões. Nós somos hoje 8 bilhões, mas 2 bilhões de pessoas têm acesso a este livro. Só que a Bíblia aqui no celular, a Bíblia na cabeceira da minha cama, a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa, não vai surtir efeito na minha vida. Mas se eu ler a palavra, ler aqui, ó, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, eu quero estar debaixo desse sangue, eu quero estar protegido por esse sangue, então eu vou ser uma pessoa vencedora. Terceiro conselho que ele deu: nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Seu tempo com Deus, tempo devocional, todos os dias, ir para a presença de Deus, ter lá no seu, na sua casa um quartinho, um cantinho, um lugar que você possa estar, você e Jesus. Isso aí vai fazer a diferença se você será um cristão vencedor ou será um cristão derrotado. se você vai permanecer na fé ou vai fracassar na fé. Se você vai continuar firme nessa igreja ou se você vai sair por aí se batendo, desigrejado, procurando igreja santa e não vai achar igreja santa. Se você achar alguma igreja santa, não entre nessa igreja que ela vai se contaminar com essas pessoas. Então, esses três conselhos aí de um pastor antigo, creio que tem uns 60 anos de ministério de pastor. E o meu conselho para você nesta noite também. Primeira coisa, valorize a sua família. Nós estamos pregando neste mês de maio sobre a família. Eu quero orar aplicando o sangue de Jesus sobre a sua família. Eu quero que você saia daqui levando a marca do sangue de Jesus na sua vida e para a sua casa, que a sua família seja uma família sacerdotal. Eu quero que o sangue de Jesus proteja você, proteja a sua família, que o diabo, quando chegar perto da sua casa, sim, vai chegando perto da sua casa, ele depare com o sangue de Jesus, protegendo a sua casa, protegendo a sua família, e que ele seja repreendido pela intervenção dos anjos guerreiros de Deus, por causa da marca do sangue de Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 12, fala sobre a saída do Egito. O pastor Gilmar falou um pouco aqui. Saída do Egito. Deus mandou a décima praga. A praga da morte dos primogênitos. Toda pessoa primogênita, primeiro filho, morreria. E Deus disse, olha, vou matar todos os primeiros filhos, primogênitos. Vai ser uma mortandade geral. E foi uma mortandade. Porém, Deus disse para Moisés, Moisés, diga para o povo de Israel, que simboliza a igreja hoje, diga para a minha igreja, matar cada família, pega um cordeiro, mate o cordeiro, pega uma esponja, é uma folhagem, pega uma esponja assim, e passe daí o sangue nos umbrais das portas da sua casa. Passe ali na porta. E a família deve ficar dentro da casa. Importante isso aí. Deus disse para Moisés. Moisés, pega o sangue, passe nas umbreiras das portas. E a família tem que ficar dentro da casa para estar protegido. Quer dizer, se a família, alguém da família estivesse fora da casa, por mais que houvesse o sinal do sangue, essa primogênito morreria. Morreria. Então Deus disse, a família deve ficar dentro da casa. E daí quando o anjo destruidor viesse, como veio, como foi lá, vendo o sinal do sangue, passarei por cima. Deus diz, não toque nesta família, porque tem o sinal do sangue. Meu irmão, isso aqui é para nós, nesta noite. Você precisa do sinal do sangue de Jesus na sua casa. O capeta não vai entrar lá, irmãos. Eu já orei com tanta gente. Casa assombrada, casa perturbada. Anteontem mesmo eu passava perto de Maringá, numa cidadezinha lá, e falei, Olívia, uma vez eu vim nessa casa. Meu irmão, eu saí aqui de Ponta Grossa para atender uma família, lá para frente de Maringá, indo para Camborão, aquela primeira cidade lá. Família perturbada, irmãos. O diabo estava fazendo ruaça dentro da casa. O diabo botava fogo nas coisas. Tinha casa de material e por fundo assim, um puxado grande, que era uma cozinha de madeira. O diabo foi lá e botou fogo, queimou aquela cozinha inteira, queimou fogão, queimou geladeira, destruiu a casa. O diabo botava fogo no guarda-roupa dentro, fogo no guarda-roupa, tinha que ficar apagando. A família contratou um policial, ou vários policiais, para ficar em volta da casa durante a noite, para não deixar ninguém entrar na casa e causar aquele problema, e o policial estava lá fora cuidando para não deixar ninguém entrar, e o fogo estava queimando lá dentro. Eles não dormiam. Eu cheguei lá, me lembro que fui daqui à tarde, cheguei lá na boca da noite, entrei, e eles começaram a contar a história, fui lá ver tudo queimado, e falei, pastor, bota fogo aqui no guarda-roupa, bota fogo em todo lugar, ninguém aqui dorme nessa casa, é um tormento aqui, não sabemos o que fazer, já contratamos polícia, já chamamos viatura de polícia, a coisa está feia, então chamamos o senhor. Eu saí daqui e fui lá. Entrei lá, botei todo mundo de joelho, oraram aceitando Jesus, arrependendo dos seus pecados. Fiz uma oração ali, falei, diabo, em nome de Jesus, fora dessa casa. Não perturbe mais essa família. Em nome de Jesus, falei, eu aplico o sangue de Jesus sobre essa casa. Depois dessa oração, foi, tem comida aí, deram uma comidinha para nós lá, jantamos, conversamos, batemos papo. Após 11 horas da noite, vamos dormir, gente. Vocês não dormem aí, e vamos dormir. Eu fui daqui lá, fui dormir na casa dele, não ia pagar hotel, né? Queria um quartinho lá para dormir. Então eles foram no quarto deles, arrumaram uma cama para mim, deitei e dormi a noite toda, irmão. No outro dia levantei, eles prepararam o café, e o casal falou, pastor, dormimos como uma pedra. Fazia muito tempo que a gente não dormia dentro dessa casa. Tudo tranquilo, irmãos. Então há poder no nome de Jesus. Eu contaria muitas experiências para vocês, de pessoas que foram libertas, de obras de macumba, feitiçaria, pessoas que se converteram, transformado por Jesus. Ainda domingo atrasado, estava lá no CCA, lá, à noite, terminou o culto, chegou um jovem assim para mim, falou, pastor Nelson, o senhor se lembra de uma moça, anos atrás, que saiu um bicho assim do nariz, o senhor orou por ela, saiu um bicho do nariz. Falei, irmão, eu tenho tantas histórias de bicho que saiu do nariz, de sapo que saiu da barriga da mulher, de tanta coisa, pessoa que vomitou fitas, vomitou obras de macumba, vomitou até relógio a pessoa vomitou. Tem história para contar. Falei, olha, me lembro mais ou menos alguma coisa assim, que eu orei, um bicho saiu, tem uma mulher que vomitou um sapo e tem uma que saiu do nariz, um bicho. O rapaz virou assim, bateu no irmão, na mão da... aliás, no ombro daquela senhora, e disse, esta senhora é a minha mãe. Ela tinha 13 anos de idade quando o senhor orou por ela e ela foi liberta por Jesus. Amém, irmãos? Então, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Vamos ficar em pé, eu quero orar por vocês. Você crê no poder do sangue de Jesus, irmão? Quem é vencedor pelo sangue de Jesus, dá um grito de vitória aí. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Estava em casa cantando assim, a gente se lembra de uns hinos antigos, né? Estava lembrando assim, só há poder no nome Jesus. Só há poder no nome Jesus. Só há poder no nome Jesus, não há outro nome igual. Maravilha. Pastor Zidemar, vem cantar uma música aqui para nós. Vai virar cantora aqui. Diga comigo, Jesus, mais forte. Diga, Jesus é o amigo melhor. Enquanto ele estiver cantando, se você sentir que você precisa de Jesus, precisa de uma oração, de uma bênção para sua casa. Quem sabe entrou aqui doente, triste. Jesus é o amigo melhor. Ele é o nosso Salvador. Ele ama você. Saia do seu lugar. Enquanto o pastor Zé Domar canta, saia do seu lugar, vem aqui no altar. Eu gosto de vir no altar, porque altar é lugar de entrega. Altar é lugar de sacrifício. É lugar de você trazer o problema seu e deixar aqui. Venha todo mundo para o altar, irmão. Se eu fosse você, eu já estou aqui, eu sou o primeiro da fila. Estou aqui entregando minha vida para Jesus. Vem para frente, todo mundo aí. Vamos encerrar o culto no altar. Vamos lá. Jesus é o amigo melhor.
Jesus é o amigo melhor, amém? Fala assim, Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor, amém?